Em Brasília, meio-dia.
Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público. Para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias do dia. Brasil tinha quase 8 milhões de empresas ativas em 2022, mostra pesquisa do IBGE. E mais?
PM que arremessou homem de ponte em São Paulo é preso.
Mauro Cid volta à Polícia Federal hoje para mais um depoimento.
Comissão do Senado aprova o uso da inteligência artificial. Texto segue agora para votação em plenário.
STF debate tarifas dos cemitérios de São Paulo.
Pesquisa da UERJ em Camundongos aponta que o uso do cigarro eletrônico pode causar esquizofrenia.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC. Nos acompanhe no aplicativo para celular, em Rádios EBC. Você pode ouvir o Repórter Nacional a hora que você quiser. E nos siga também pelas nossas redes sociais no arroba Rádio Nacional BR. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.
Repórter Nacional.
Pois é, e o caso do homem que foi jogado de cima de uma ponte em São Paulo durante uma abordagem policial segue repercutindo. As imagens chocaram o país na terça-feira e aí na manhã de hoje o soldado responsável por essa ação foi preso. O Nelson Lins está acompanhando esse caso, tem os detalhes ao vivo para a gente direto de São Paulo, né, Nelson? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo que você falou. O soldado que arremessou um homem de cima de uma ponte em São Paulo foi preso na manhã desta quinta-feira após prestar depoimento à Corregedoria da Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Justiça Militar atendeu ao pedido da Corregedoria e agora o soldado será levado ao presídio militar Romão Gomes. 13 policiais já foram afastados de suas funções por envolvimento nesse caso, que ainda segue em apuração. O caso ocorreu na última segunda-feira e ganhou muita repercussão, como você falou, além de repúdio de diversas autoridades e órgãos. E ainda, Daniel, a identidade e o estado de saúde desse homem continua um mistério. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Corregedoria segue na busca dele para pegar depoimento e ele não foi localizado até agora. Eu volto com você.
Oh, fica na linha, Nelson, porque um outro assunto que você tem acompanhado aqui no Repórter Nacional é aquele caso do homem que morreu asfixiado em uma estação de trem aí em São Paulo, né? Tem algum fato novo na apuração desse caso?
Tem sim, Daniel. Os 6 seguranças envolvidos nesse episódio de agressão que resultou na morte de Jadson Pires, né, essa estação de trem em Carapicuíba, foram demitidos da empresa Via Mobilidade. A informação foi divulgada na manhã de hoje, quinta-feira. Segundo a empresa, as demissões ocorreram após a conclusão da sindicância interna e acesso ao laudo do Instituto Médico Legal, que apontou asfixia mecânica como causa da morte de Jadson. Um dos seguranças de 37 anos que prestou depoimento na tarde desta quarta-feira, foi preso preventivamente pela Polícia Civil após prestar esse depoimento na delegacia de Carapicuíba. Os 3 seguranças que prestaram depoimento ontem seguem sendo investigados, segundo informou a secretaria. O caso ocorreu em novembro, mas só ganhou repercussão esta semana após a divulgação de imagens de câmeras de segurança da estação mostrando as agressões. A empresa Via Mobilidade informou também que ainda iniciou o processo de reciclagem de todos os seus agentes e que reforçará a capacitação para atendimento voltado à população em situação de vulnerabilidade e pessoas sob efeito de entorpecentes. E volto com você, Daniel.
Perfeito, Nelson. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Nelson, que atualizou a gente, então, as informações desse caso do homem que morreu asfixiado em uma estação de trem em São Paulo e também do caso do outro homem que foi jogado de cima de uma ponte por um policial militar. Agora em Brasília, 12:04. O ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, ele volta à Polícia Federal hoje para mais um depoimento aqui em Brasília, lembrando que ele fechou acordo de delação premiada. As informações com Gabriel Brum.
O tenente-coronel Mauro Cid deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira. Ele vai ser ouvido novamente 2 semanas após ter que explicar supostas lacunas na delação premiada diretamente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O esclarecimento serviu para que os benefícios do acordo fossem mantidos pelo magistrado. Esse novo depoimento de hoje foi determinado, inclusive, pelo próprio ministro Moraes, confirmou ontem o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Mauro Cid revelou aos policiais federais informações e inquéritos relacionados ao governo de Jair Bolsonaro, como nos casos das joias árabes, do cartão de vacinação do ex-presidente e do plano de golpe de Estado. O militar é um dos 37 indiciados no inquérito que apura uma organização criminosa que pretendia cometer golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Entre os planos estava o assassinato de autoridades. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Brasil tinha quase 8 milhões de empresas ativas em 2022. E olha só, considerando aquelas que nasceram, que foram criadas em 2017, a taxa de sobrevivência das empresas após 5 anos foi de 37%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e quem traz os detalhes para a gente é a Fabiana Sampaio.
Apenas 37% das empresas empregadoras nascidas em 2017 no país sobreviveram passados 5 anos. Os dados são da pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 2022 do IBGE, divulgados nesta quinta-feira. O percentual de sobreviventes no primeiro ano, no entanto, apresenta um movimento crescente desde 2018. 74% das empresas nascidas em 2018 sobreviveram no ano seguinte, enquanto que quase 80% das nascidas em 2021 sobreviveram em 2022. O levantamento mostra que em 2020 quase 60 mil negócios morreram, o que representa uma taxa de mortalidade de 9%. A pesquisa considera um prazo de 24 meses para a constatação da morte de uma empresa, então o ano de 2020 é a referência para as mortes apuradas em 2022. Os setores do comércio, reparação de veículos automotores e de motocicletas foram os que mais contribuíram para os índices de morte de empresas empregadoras em 2020, 43,3%. Apesar disso, essa mesma categoria corresponde a 44,3% das companhias ativas naquele ano. Segundo o analista da pesquisa, Eliseu Oliveira, como esses percentuais são próximos, não houve impacto para a economia desses setores.
Se, por exemplo, no comércio ele representa 40% das unidades ativas e se tivessem morrido aproximadamente 60% de empresas no comércio, eu já poderia dizer, olha, o comércio ele sofreu um impacto maior. Então a gente observa que o comportamento das empresas que morreram é semelhante ao comportamento das empresas ativas naquele ano. Então nada mais é do que um reflexo do que já está dado na economia.
O Brasil tinha quase 8 milhões de empresas ativas em 2022. Dessas, 2 milhões e 600 mil eram empregadoras. Essas companhias tinham mais de 40 milhões e meio de trabalhadores, sendo 36 milhões e meio como assalariados. O salário médio era de R$ 3.108,66. Foram criadas mais de 405 mil empresas empregadoras naquele ano, uma taxa de nascimento de cerca de 15%. As mulheres eram minoria nas ocupações, cerca de 42%. A participação delas voltou a crescer a partir de 2021, depois de ter caído entre 2018 e 2020. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Meio-dia e 9 em Brasília, a gente fala agora sobre a regulamentação da inteligência artificial. Quando que ela pode ser usada, em quais contextos? É uma tecnologia realmente muito poderosa, né? Mas que também traz alguns desafios. Esse assunto, aprovado ainda agora na comissão interna, já está sendo votado em plenário aqui no Congresso Nacional. Vamos falar com a Priscila Mazenotti, que está lá no Congresso acompanhando esse assunto. Pri, boa tarde. Fala aí pra gente. Você acha que o Senado consegue aprovar ainda hoje essa regulamentação da inteligência artificial?
Então, Daniel, boa tarde para você e para os ouvintes. O acordo anunciado agora há pouco pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é para votar o pedido de urgência hoje e votar o mérito, né, o texto do projeto, na próxima terça-feira. Ele foi aprovado agora há pouco em votação simbólica aqui na comissão interna e durante as discussões aqui, Daniel, foram pelo menos dois pontos de preocupação, viu? O primeiro é o que trata do direito autoral e o segundo é o que trata da integridade da informação. Essa questão aí do direito autoral é aquilo de saber como os artistas serão remunerados ou como eles serão informados do uso de suas obras por sistemas de inteligência artificial ou até o uso da inteligência artificial para compor novas obras de artistas consagrados, né? Pega aí obras que já estão prontas, que já foram feitas, junta tudo e compõe uma nova sem autorização ou sem o conhecimento do autor, né? Esse foi o alerta feito aí pelo senador Randolfo Rodrigues.
Sobretudo para nós combatermos o que tem um nome pomposo de deepfake e que tem sido utilizado de diversas formas, primeiro para manipulação, segundo para disseminação da mentira.
Pois é, outro ponto aí, também já pegando o gancho no que acabou de falar Randolph, é essa questão da integridade da informação, né? Quem vai monitorar e se isso seria aí uma espécie de censura é o que alega a oposição, como o senador Marcos Rogério.
Quem é que vai dizer qual informação é confiável, qual informação é precisa? Ou seja, você terceirizar para um órgão de governo o papel de ser o censor daquilo que é confiável, daquilo que é preciso, isso não é liberdade de expressão.
Pois é, Daniel. E aí o assunto está sendo discutido agora em plenário. Esse projeto é de autoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que lembrou que são apenas 3 semanas até o início do recesso, pretende acelerar os trabalhos até lá. Mérito, então, deve ser votado na próxima terça-feira, Dani.
Obrigado, viu, Priscila, pelas informações direto do Congresso Nacional, uma discussão que com certeza vai permanecer por um bom tempo, né? Mesmo com a aprovação aí dessa regulamentação, porque a tecnologia da inteligência artificial vai se desenvolvendo e a gente vem vendo aí esses desafios que estão se formando, como é o caso do deepfake. Bom, falando em Congresso, o Senado Federal aprovou a isenção de impostos para medicamentos importados, olha só. Só que para essa medida valer, só falta a aprovação do presidente Lula. Vamos entender na reportagem do Osama El Gauri.
O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que zera o imposto para medicamentos importados usados por pessoas físicas. A regra vale para remédios de até 10 mil dólares, cerca de 60 mil reais. O texto já passou na Câmara dos Deputados e agora vai para a sanção do presidente Lula. O projeto corrige um problema criado pela chamada taxa das blusinhas, sancionada em junho e que acabou estendendo o imposto de 20% a 60% sobre medicamentos importados. Na época, o governo editou uma medida provisória para zerar os impostos, mas ela perdeu a validade. Agora, com a aprovação do projeto, a isenção fica garantida depois da sanção presidencial. O Senado também aprovou nesta quarta-feira o projeto que altera a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, para garantir benefícios aos produtores de cana-de-açúcar para biocombustíveis. O texto também vai à sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Meio-dia e 13 em Brasília, a gente vem falando aqui no Repórter Nacional sobre a chegada das chuvas. Alerta de chuva forte em grande parte do país. Elas já chegaram, já começaram e todo cuidado é pouco. A gente está na linha agora com a Solimar Luz para contar para a gente aí sobre orientações que foram lançadas pela Defesa Civil para que a população consiga se proteger nessa situação de temporais e situações de risco com enchentes, né, Solimar? Conta para a gente aí quais são essas orientações da Defesa Civil. Boa tarde para você.
Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, com esse período aí chuvoso, o Brasil está enfrentando o desafio de lidar com essas condições climáticas que podem causar e já vem causando transtornos em diversas regiões. No início dessa semana, o Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir um alerta laranja devido à previsão de chuva intensa, especialmente, Daniel, nas regiões norte e nordeste. No sertão da Paraíba, por exemplo, muita água atingiu várias cidades, viu? No Rio Grande do Norte, chuvas de granizo chegaram à região do Seridó. Em outros pontos do estado, como Serra Negra do Norte, a forte chuva provocou enchentes, atingindo várias casas e, apesar dos alertas das autoridades, alguns moradores foram pegos de surpresa. O coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, o Abelardo Nobre, ele orienta que a população fique muito atenta a esses alertas e sigam as orientações das autoridades, além de evitar, claro, áreas consideradas de risco.
A primeira orientação é você sair e ir para um local seguro, para a casa de um parente, para a casa de um amigo. Quando o cidadão não tem essa condição, talvez, de se deslocar, liga para a Defesa Civil, né, após esse aviso de temporal, para que essa pessoa, essa família, possa se deslocar para um local seguro.
E essa orientação, Daniel, também vale para os motoristas, viu? Motoristas que estejam trafegando por ruas alagadas ou em locais com risco de deslizamentos. A orientação é: não desafie a força das águas, não tente passar por uma enxurrada ou andar em áreas tomadas por alagamentos e, o principal, mantenha a calma.
Chegando ao determinado ponto que você observa que já chegou à metade do pneu, passando pouco da metade do pneu do seu veículo, seja ele qual modelo for, o correto é parar o carro, porque em primeiro lugar está a vida, sair do veículo e procurar um local seguro.
E para os próximos dias, a previsão é de mais chuva intensa, com rajadas de vento em praticamente todo o país. Essas condições climáticas aumentam os riscos, como a gente falou aqui, de alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores, exigindo aí atenção redobrada de todos nós. E a tecnologia pode ser uma importante aliada, né, Daniel? O novo sistema de envio de alertas da Defesa Civil Nacional já está em funcionamento nas regiões sul e sudeste. A ferramenta avisa as pessoas pelo celular sobre risco de desastres climáticos, né? A mensagem aparece ali como um pop-up, aparece também no som também. Bom, os serviços de alerta via SMS ou via aplicativos de mensagens permanecem ativos em todo o país. Por isso é bom ficar atento a esses alertas. Eu volto com você, Daniel.
Obrigado, viu, Solimar? Importantes essas orientações aí da Defesa Civil, porque as chuvas já chegaram, já estão atingindo aí grande parte do país. Agora em Brasília, 12:17. E atenção agora para quem não conseguiu votar no primeiro turno das eleições municipais. Essas pessoas têm somente até hoje para regularizar a situação. Além do e-título, a justificativa pode ser feita também pelo site justifica.tse.jus.br ou no cartório eleitoral de forma presencial. É importante levar os documentos que comprovem o motivo da ausência no primeiro turno. E o eleitor que não votou no segundo turno tem um prazo um pouquinho maior, até 7 de janeiro de 2025, para se justificar. Lembrando que o eleitor que não justificar a ausência corre o risco de ficar, por exemplo, sem conseguir obter passaporte ou carteira de identidade. Também corre o risco de não receber salário ou até mesmo de participar de concurso público. Agora em Brasília, 12:18. Você vai ouvir ainda hoje.
Maranhão lidera ranking de obras paradas contratadas com recursos federais.
Repórter Nacional.
E agora a gente fala de mais uma iniciativa para combater o garimpo ilegal na Amazônia. Pois é, a empresa de comércio eletrônico OLX assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal, se comprometendo a não publicar anúncios para venda de mercúrio líquido, que é utilizado pelos garimpeiros ilegais. Vamos saber mais sobre essa ação na reportagem de Victor Litaif, repórter da nossa emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública, a Rádio Encontro das Águas de Manaus.
A plataforma de compras e vendas online, OLX, firma um termo com o Ministério Público Federal para impedir a inserção de anúncios que envolvam a comercialização de mercúrio líquido e outras substâncias relacionadas. A substância é controlada e tem sido amplamente utilizada na exploração de garimpos ilegais na Amazônia, causando sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública. Além disso, o termo de ajustamento de conduta, o TAC, a OLX deverá remover em até 72 horas qualquer anúncio denunciado como irregular, sob pena de multa diária, e fornecer ao Ministério Público Federal os dados cadastrais dos responsáveis pelas publicações ilícitas, respeitando os limites legais. O termo também prevê a suspensão ou inabilitação das contas de usuários envolvidos, reafirmando o compromisso da plataforma com a legalidade e a segurança. Em setembro, o MPF recomendou que o Facebook excluísse anúncios relacionados ao comércio ilegal de mercúrio líquido em sua plataforma, especialmente no Marketplace, em um grupo utilizado para essa finalidade. O MPF também requisitou a divulgação da recomendação aos usuários da rede social com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a proibição do comércio de mercúrio. Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Victor Litaif, para a Rádio Nacional.
O assunto agora é cigarro eletrônico, né? Esse pequeno dispositivo aí que ganhou popularidade nos últimos anos, principalmente entre o público mais jovem, só que ao contrário do que muita gente pensa, ele faz um mal danado também, assim como o cigarro convencional, viu? E olha só, agora uma pesquisa da UERJ aponta que esses vapes, além de outras doenças, também podem provocar esquizofrenia, olha só. A Cristiane Ribeiro conta detalhes desse estudo pra gente.
Além dos prejuízos provocados aos pulmões, o uso dos cigarros eletrônicos ou vapes pode desencadear distúrbios no sistema nervoso. Um deles é a esquizofrenia. O estudo está sendo desenvolvido na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a coordenação da bióloga e professora Yael de Abreu Vilaça. Segundo a bióloga, o estudo ainda está em fase de testes em camundongos, mas os primeiros resultados já chamam a atenção de sintomas da doença com a simulação do uso dos cigarros eletrônicos. A pesquisadora Yael explicou que tanto a esquizofrenia como a nicotina têm algo em comum. Eles causam alterações nas mesmas regiões do cérebro, como desajuste de comportamento, a redução da capacidade de memória e aprendizado e da sociabilidade. Essas respostas são observadas tanto em pessoas com dependência de drogas e nicotina, como naquelas com esquizofrenia.
O consumidor do cigarro eletrônico é o adolescente, adulto jovem, e é nesse momento que acontece a esquizofrenia. Essa associação está aí na roda e ninguém ainda viu quais são as implicações.
E a Yael Vilaça se mostrou otimista com a pesquisa, mas disse que ainda não há expectativa para os testes em humanos.
O que dá para dizer é que os potenciais resultados desse estudo podem chamar a atenção de órgãos regulatórios para focar nessa subpopulação e acrescentar informações sobre o cigarro eletrônico propriamente dito nesse período da adolescência, e outro é focar nessa subpopulação específica que é de pacientes com transtorno e que fumam.
Quatro artigos sobre o estudo já foram divulgados em publicações científicas dos Estados Unidos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Olha só, depois que uma pessoa morre, quanto que ela custa para a família, hein? Pois é, porque lá em São Paulo, as tarifas dos cemitérios agora estão sendo debatidas, olha só, no Supremo Tribunal Federal. É que foi protocolada uma ação contra os altos preços dos serviços funerários depois que o serviço foi privatizado lá em São Paulo. E a gente está com o Leandro Martins ao vivo, direto lá da capital paulista, com mais informações sobre essa audiência no STF, né, Leandro? Boa tarde para você.
Exatamente, Daniel, boa tarde a você. Olha, começou às 10 horas da manhã de hoje no Supremo, aí em Brasília, uma audiência de conciliação sobre a privatização dos serviços funerários na capital paulista. A reunião foi convocada pelo ministro Flávio Dino e discute uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi protocolada pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Bom, a ação questiona duas leis municipais que concederam à iniciativa privada a exploração de cemitérios e crematórios públicos e demais serviços funerários. Isso começou lá em janeiro de 2023. O partido argumenta que as normas contrariam a lei orgânica local, que atribui ao município a administração do serviço funerário e dos cemitérios públicos. Em resposta a queixas sobre os preços reajustados denunciados na imprensa e por parlamentares no dia 24 de novembro, o ministro Dino determinou que o município voltasse a cobrar pelos serviços os mesmos valores praticados logo antes da privatização, apenas atualizados, reajustados, enfim, pelo IPCA, que é o índice oficial da inflação. A gestão municipal questionou a determinação do ministro e Flávio Dino, então, marcou essa audiência para dialogar com as partes. O prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, não foi a Brasília, mas enviou representantes da Comissão de Política Urbana da Câmara, no caso o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, e Flávio Riva, do PSDB. Também participam representantes do Tribunal de Contas do município, da Procuradoria-Geral da Justiça e da Defensoria Pública. Bom, a gente aguarda informações sobre os resultados da audiência, já que ela acontece fechada e sem transmissão direta. Volto com você, Daniel.
Perfeito, Leandro. Bom trabalho para você nessa apuração aí. Muito obrigado. Agora em Brasília, 12:25. E um dado preocupante agora, olha só. Metade das obras contratadas com recursos federais aqui no país estão paradas. Principalmente obras nas áreas de educação e saúde. É o que mostra um relatório que foi publicado pelo Tribunal de Contas da União, TCU. E quem está na linha com a gente, com os detalhes desse relatório, é o Gabriel Corrêa. Conta pra gente aí, Gabriel. Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde para os ouvintes também. Então, o Tribunal de Contas da União identificou neste ano um total de 11.941 obras paralisadas. As áreas de educação e saúde concentram a maior quantidade, mais de 8 mil empreendimentos em situação semelhante, o que inclui unidades básicas de saúde, de pronto atendimento, estruturas de atenção especializada, escolas, creches, quadras esportivas, entre outros. E quando analisados os dados por estado da federação, o Maranhão lidera o ranking com mais de 1.200 empreendimentos nessas condições, ou seja, 62% das contratações do estado com recursos federais. Em seguida, a Bahia ocupa a segunda posição, com quase 1.000 empreendimentos. No terceiro lugar está o Pará, com mais de 930 obras paralisadas, 77% dos contratos. Maranhão, Bahia e Pará lideram esse ranking desde 2022. E o TCU considera a situação alarmante, mas também destaca os indicadores positivos. Mais de 1.100 obras que estavam paradas em 2023 foram reiniciadas neste ano e outras 5.500 foram concluídas desde o último levantamento. Outro destaque positivo foi a gestão da Caixa Econômica Federal, responsável por repasses. Em 2022, a instituição financeira tinha quase metade das obras paralisadas e hoje esse número reduziu para pouco mais de um terço. Segundo o ministro relator Vital do Rego, a iniciativa de fiscalização do TCU é para aumentar o controle social, estimular o engajamento dos gestores e garantir que o cidadão tenha consciência de como os recursos públicos estão sendo aplicados. A gente tentou contato com as assessorias dos Ministérios da Saúde, da Educação e dos governos do Maranhão, Bahia e Pará. A gente ainda aguarda a resposta. Daniel, segue contigo.
Perfeito, Gabriel. Boa apuração para você também. Bom trabalho. Obrigado. Agora em Brasília, 12:27.
Esportes.
Campeonato Brasileiro. Agora o Bruno Mendes vai destacar para a gente os jogos de ontem e não foi dessa vez que o Botafogo chegou ao título de campeão de forma antecipada, mas a definição vai ficar para a última rodada.
Vamos falar do prosseguimento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, a penúltima da competição. Nesta quarta-feira, o Vasco da Gama em São Januário venceu o Atlético Mineiro por 2-0, mas o Botafogo venceu o Internacional no Beira-Rio por 1-0 e está a um empate do título brasileiro. O Flamengo foi até o interior catarinense e bateu o Criciúma por 3-0. São Paulo, jogando em casa, perdeu para o Juventude por 2-1. Em Salvador, no Estádio Barradão, Vitória e Grêmio ficaram no 1-1. O Atlético Goianiense, de virada, venceu Fortaleza por 3-1, jogando no estádio Antônio Ascioli em Goiânia. Em Belo Horizonte, no Mineirão, com portões fechados, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1 e manteve o sonho do título brasileiro. Nesta quinta-feira, a bola rola para dois jogos que completam essa 37ª rodada. 8 da noite tem Atlético Paranaense e Bragantino e o jogo que a Rádio Nacional transmite, Fluminense e Cuiabá, no Maracanã. Dois duelos que valem a fuga do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Uma última informação bem legal, olha só, nosso colega Edgar Matsu, que recebeu um prêmio, ele que é da Rádio Agência e fez o Tira Dúvidas do Imposto de Renda 2024, que recebeu o Prêmio Nacional de Educação Fiscal da FEBRAFIT, Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais. Uma série bem bacana, 33 episódios, que a gente veiculou, inclusive, aqui no Repórter Nacional. Parabéns para o nosso colega Edgar Matsuki. Agora em Brasília, 12:29, o Repórter Nacional fica por aqui. Confira todas as nossas reportagens no site da Rádio Agência. Permaneça ligado na nossa programação. Uma ótima tarde para você. Tchau!
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.